Sejam bem-vindos mais uma vez ao Ciência do Exercício Podcast. Eu sou o Luiz, estou aqui com o Igor Surya mais uma vez e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do episódio passado, que são as diretrizes do American College sobre os modelos de progressão do treinamento contra uma resistência. Nós vamos falar hoje sobre hipertrofia muscular. Quais são as recomendações, quais as diretrizes o American College prega na hora de uma boa prescrição do treinamento para hipertrofia?
Sim, no último episódio falamos desse modelo de progressão que o American College defende até hoje, pelo menos até o momento não lançou outro posicionamento, né? De como deveria ser feita a progressão do iniciante, lembrando que o iniciante ele considera aquela pessoa que não tem experiência com treinamento de força, até chegar no avançado, passando pelo intermediário. O intermediário, recapitulando, nesse posicionamento ele coloca como sujeito que treina de forma correta e séria há 6 meses, pelo menos. Seria a partir de do sexto, começando o sétimo mês, aí seria o intermediário. E o avançado, sujeito que já treina pelo menos 12 meses de forma constante, ok? Com relação à hipertrofia, a gente vai falar essa progressão e é importante lembrar alguns fatores aqui, recapitular algumas coisinhas. É bem estabelecido em diversos artigos, isso é bem fato, assim, né? Praticamente senso comum, de que o treinamento contra uma resistência externa gera uma hipertrofia muscular, um aumento da actina, da miosina, do volume muscular, né? Aumenta a força, aumenta outros componentes estruturais aí. E que todo esse processo depende também de você dar estímulos mecânicos com a carga um pouco mais pesada do que o que está acostumado no dia a dia, né? Para você conseguir gerar esse tipo de adaptação. Por um lado, você precisa desse tipo de carga mecânica para estimular a formação aí de respostas endócrinas, seja do lado da testosterona, do hormônio do crescimento, do cortisol, insulina, do fator de crescimento semelhante à insulina, os IGFs, né? Que vão contribuir com a quantidade de hipertrofia que você vai conseguir com o seu treino. Você precisa também dar estímulos que leve ao acúmulo de metabólitos, de produtos ali, né, do metabolismo dentro do músculo, que a gente chamaria ali daquele estímulo mais metabólico, né? Onde você vai usar um volume maior, um tipo de fadiga diferente, né? Com uma produção grande ali de ácido lático, né? É uma característica. Então, nesse modelo de progressão, ele tenta te dar algumas diretrizes para você poder transitar entre esses dois campos aí do estímulo mais mecânico, né? No popular e o tensional, para o lado mais metabólico, para o lado ali mais produção de metabólitos a nível celular. Então o Luiz vai começar falando aí.
Então vamos lá, sendo bem curto e grosso, vamos começar falando das ações musculares. Primeiramente, é recomendado pelo American College que iniciantes, intermediários e avançados devem realizar ações musculares excêntricas, concêntricas e isométricas mais uma vez, como por exemplo a rosca bíceps, que eu dei o exemplo no episódio passado, onde você, partindo do ponto do braço totalmente estendido, você faz uma ação concêntrica para flexionar totalmente o braço. Se manter o braço em uma certa posição por um certo período de tempo, isso é caracterizado como uma ação isométrica. Enquanto você vai estendendo o braço e resistindo àquela carga, é uma ação excêntrica. Isso tudo compõe uma ação muscular.
Lembrando que tudo que a gente está falando aqui não quer dizer que toda repetição, toda série, todo exercício você vai ter que colocar concêntrico, excêntrico e isométrico. Você pode muito bem ter um exercício todo feito isométrico, por exemplo, a ponte ventral, né, prancha ventral, outros exercícios onde você coloca alguma coisa de isometria em determinados ângulos para aquele atleta ou para aquela pessoa que está recuperando de algum... Enfim, de acordo com a indicação do seu aluno, se você precisar de isometria naquele ângulo, você treina aquele ângulo, enfim... Você tem que usar isso no treino, não necessariamente naquele treino, mas ao longo do ano, ao longo do processo de periodização do sujeito, usar esses tipos de contrações, de acordo com o seu aluno aí.
Em determinados pontos você vai acabar usando mais ações excêntricas, mais ações concêntricas, mais ações isométricas, ou um misto de tudo. Lembrando que essa é uma evidência de nível A. Agora, falando sobre a sobrecarga e o volume necessário para que haja hipertrofia de acordo com as recomendações do American College, aquelas recomendações de 2009, iniciantes e intermediários, é necessário treinar entre 75% e 80% de uma repetição máxima, o que dá ali entre 8 a 12 repetições máximas. Também é um nível de evidência A. Então, já é muito claro para todos nós, há muito tempo, que treinar até a falha é interessante. O negócio é qual o percentual de um RM você está usando para fazer aquilo, mas ali na época eles ainda ficavam presos demais entre 8 e 12 repetições. Em vários artigos hoje em dia a gente consegue ver que temos resultado de hipertrofia tanto de 5 até 30 repetições, mas que ainda não entramos no mérito aqui nos episódios.
Ainda sobre isso, principalmente aqui para quem trabalha com mais iniciantes, né? E pessoas mais frágeis, no outro posicionamento sobre pessoas frágeis, o American College coloca que o trabalho do iniciante deveria ser entre 10 a 15 repetições máximas, mesmo quando precisa de hipertrofia. Por quê? Porque 10 a 15 repetições máximas você não consegue colocar muito peso, então dá uma certa folga ali para as articulações ali de trabalho, ali para não ter tanto risco.
E continuando, para avançados é interessante treinar entre 70% e 100% de um RM de 1 a 12 repetições máximas. Aí ele recomenda uma frequência semanal para avançados de 3 a 6 vezes por semana e recomenda enfatizar treino entre 6 a 12 repetições ao longo de um período de treino, periodizado ou não. A maioria dos treinos tem que conter entre 6 e 12 repetições. Lembrando que esse é um nível de evidência C, como os apresentados também no episódio anterior, tudo que é relacionado a avançados ainda tem ali a sua dúvida, né?
O que está mais claro com relação ao avançado no que diz respeito à hipertrofia, que o volume de treino tem um papel importante. Então, nessa diretriz aí de 3 a 6 vezes por semana de frequência semanal, se a pessoa puder caminhar mais para o lado das 6 vezes, no mínimo 4 vezes ali, o resultado costuma ser ótimo, comparado com só 3 vezes. Por outro lado, se a pessoa oscila ao longo do treino, ali, ao longo das semanas de treino, dos microciclos, entre 1 a 12 repetições, parece que há uma resposta melhor do que quando fica muito acima disso. Porque nada impede, eu diria até que deve, explorar as outras repetições também ali, perto de 20 repetições também, em alguns momentos. Mas o grosso do treino deveria estar ali entre 6 e 12, beliscando perto de uma repetição máxima de vez em quando. Tá ok? Tá claro isso? É um nível de evidência C, porque é difícil, né? Conduzir um estudo muito longo com pessoas treinadas é bem complicado. Agora, sobre a seleção e a ordem dos exercícios que você vai colocar nesse programa de treino. Esse artigo, esse posicionamento recomenda o uso de pesos livres e máquinas, exercícios unilaterais ou bilaterais, pode usar qualquer um dos dois, monoarticulares ou multiarticulares, devem ser incluídos nesse treinamento. Só que o que você deve prestar bastante atenção e enfatizar é o uso dos exercícios multiarticulares. Por exemplo, quando você vai fazer um agachamento, você solicita praticamente tudo de membros inferiores, de uma forma bem interessante. Um levantamento terra, a mesma coisa. Só que, se você observar bem a ação desses dois exercícios que eu citei como exemplo, às vezes o posterior de coxa fica um pouquinho ali não tão ativado, né? Pensando ali no treinamento de hipertrofia, que isso aqui é uma proporção legal, né? Só a questão da função, né? Tem a questão estética também. Talvez uma cadeira flexora, que é um uniarticular, cairia bem nesse ponto. Não precisa ser xiita dos multiarticulares, mas você tem que reconhecer que é o multiarticular que dá mais efeito, né? Independente de você sentir mais um músculo ou outro, quando você faz um supino, você está trabalhando peito, tríceps e ombro bem. Não é que o tríceps ajuda, o ombro ajuda. O ombro trabalha forte, o tríceps trabalha forte. Se brincar, o tríceps trabalha mais forte no supino reto do que lá na polia, né? De forma uniarticular.
Aí é bom lembrar que é sentimento. Então, se você está sentindo demais fazendo um exercício e tudo mais, isso é só uma sensação. A gente não pode falar que porque você está sentindo mais, você está tendo mais resultado.
Agora, com relação à ordem dos exercícios e até com relação à frequência semanal, Ah, antes disso, essa questão dos pesos livres, máquinas e enfatizar no multiarticular é um nível de evidência A, um nível de evidência forte que você deve enfatizar em multiarticular para ter mais hipertrofia. Agora, com relação à ordem dos exercícios ali, treinar em dias alternados os membros superiores e membros inferiores é uma alternativa, ou intercalar exercícios de membros superiores com inferiores, tipo um alternado por segmento, se for treinar no mesmo dia, né? Ou agonistas com antagonistas, né? Fazer, por exemplo, um supino, empurrar para frente, na sequência fazer uma remada, seria o método agonista-antagonista, parece que dá um resultado interessante para hipertrofia, seja no mesmo dia, ou seja, fazer um treino todos os agonistas no dia, dos antagonistas dos outros, aí já não seria mais um método, né? Mas seria uma forma de divisão do treino. É, começar com músculos grandes antes dos músculos pequenos, ou começar com os multiarticulares antes dos monoarticulares, ou começar com os exercícios de alta intensidade antes dos de baixa intensidade. Então, o que seria essa questão da intensidade? Talvez a meta do aluno envolva um movimento específico, onde ele vai trabalhar com a intensidade maior, e esse tem que ser primeiro. Então, se o cara, por exemplo, está preocupado, é um atleta do levantamento de peso olímpico, é do crossfit, quer melhorar o EPO, fica claro que o primeiro exercício da ficha dele vai ter que ser ligado aos agachamentos, levantamentos, né? E não vai ser uma cadeira extensora, certo? Vai ter que ser um exercício específico que ele quer trabalhar mais. Nível de evidência C.
Aí é interessante a gente perceber que isso é um nível de evidência C, que muita coisa que o Igor falou aqui sobre essas recomendações, sobre a ordem e tudo mais dos exercícios, está sendo discutido demais. Agonista, antagonista, trabalhar membro superior, inferior, é melhor a gente colocar tudo junto. Aí tudo depende, e acho que a ciência está caminhando hoje em dia para tentar responder isso ponto a ponto. E se lançarem uma recomendação nova, ela vai ser bem grande nesse quesito.
É você avaliar aí o seu aluno direitinho, ver o que tem de objetivo e montar de acordo com a realidade dele, né? Com a frequência semanal que ele pode fazer, tudo. E tentar ao máximo respeitar um pouco disso que a gente está falando aqui, como ponto de partida, pelo menos.
Agora, falando sobre período de repouso, o American College recomenda de 2 a 3 minutos para exercícios centrais e exercícios de intensidades muito altas. Daí eles colocam esses exercícios centrais como leg press, supino, exercícios multiarticulares, esses que envolvem uma grande quantidade de músculos durante a sua execução. E para exercícios complementares e cargas moderadas, eles recomendam um período de repouso de 1 a 2 minutos. Para iniciantes, no geral, eles recomendam 1 a 2 minutos. E o nível de evidência para o período de repouso, né, para tudo isso que eu falei até então, é C. Então, algo que gera muita dúvida ainda na ciência.
Só recapitulando aqui, o treinamento de hipertrofia tem que usar uma carga relativamente alta e, de certa forma, tem que manter alguma qualidade de movimento. Então a recuperação tem que permitir que o sujeito recupere daquelas repetições máximas. Então estão dois pontos. A repetição, você tem que educar seu aluno a conseguir atingir repetições máximas, ou se educar no seu treino também, né? E para que você precise desse descanso. Senão, com 30 segundos você está recuperado. Lembrando que se você fizer realmente até o RM, com 30 segundos você vai recuperar mais ou menos 50%. Só abrir lá o Macardo de volta, o livro de fisiologia, né? Uns 50% você recupera em 30 segundos. E com 3 minutos você vai ter recuperado 90%. Então 3 minutos, hoje assim, nesse ritmo de treinos fast food, 3 minutos pode parecer uma eternidade, mas não é tanto tempo não se você estiver treinando de pesado, né? Treinando de verdade. E nada impede de você usar outras estratégias, como repouso ativo, ou fazer uma super série com outro exercício, enfim. Você pode usar outras estratégias para o treino continuar curto para o seu aluno ou para você mesmo. E garantir um descanso. Você tá fazendo um leg press, você pode ir lá para o supino, ir lá com outro exercício que tem nada a ver com as pernas, por exemplo, para depois voltar no leg press.
Quanto à velocidade de execução, o American College ele preconiza que indivíduos destreinados e intermediários realizem de forma lenta a moderada, o que ele classifica ali com uma velocidade que a gente conhece como 3 para 3. 3 segundos de concêntrica, 3 segundos de excêntrica. Lembrando que esse é um nível de evidência C. Assim como indivíduos avançados, o American College determina que eles deveriam variar as velocidades lentas não intencionais e rápidas. Ele leva esse lenta não intencional a uma velocidade de 3 para 3, mas não intencional, quando a carga é tão alta que é difícil realizar numa velocidade muito rápida aos olhos de quem está vendo. E a velocidade rápida, o famoso 1 para 1, um segundo para ir, um segundo para voltar. Lembrando que a velocidade deve ser relacionada à magnitude da carga. Então, se você prescreve uma carga muito elevada, né, um percentual de RM muito alto, a velocidade ela não vai ser rápida, ela vai ser lenta. O cara não vai conseguir realizar um para um, por exemplo. Então, sempre lembrar de ajustar a velocidade de acordo com a carga que você está exigindo daquela pessoa. Lembrando que tudo isso que eu falei, tanto de período de repouso, velocidade de execução, o nível de evidência é C.
Agora, com relação à frequência semanal. Em iniciantes, prescrever 2 a 3 treinos semanais em um programa único de treino, uma ficha única, né? Então, no episódio passado eu também falei isso. 2 treinos ali, os artigos mostram que para ganho de massa muscular é muito próximo do que acontece com 3 treinos, desde que você respeita a questão lá da... de chegar nas repetições máximas, de fato, né? Porém, 3 treinos facilita mais o controle do peso corporal, caso a pessoa esteja preocupada em ganhar muita gordura com esse processo de hipertrofia. 3 treinos parece ser mais o ideal ali para você controlar, para você ganhar mais massa magra. A massa magra vai ganhar no mesmo nível do de 2 treinos, porém, com menos ganho de gordura. Nível de evidência A com relação a essa frequência de 2 a 3 treinos. Já no intermediário, você deveria utilizar de 3 a 4 treinos semanais. Se for 3 dias por semana, manter o programa único, o mesmo estilo de programa que o iniciante lá. Se forem 4 treinos semanais, você deveria separar em 2 programas, usando o que a gente já falou ali para trás, ali no desse posicionamento, que é dividir em membro superior e inferior, ou intercalar superior com inferior, ou usar agonista com antagonista, enfim. Certo? 2 programas. Nível de evidência B. Já em avançados, treinar de 5 a 6 vezes por semana, já que o volume tem um papel importante na hipertrofia. Atletas e bodybuilders deveriam utilizar uma... Não é que deveria, pode utilizar uma frequência bem alta de treino, como 2 treinos por dia, de 4 a 5 dias por semana. Então, totalizando aí 10 treinos, 8 treinos de hipertrofia por semana, com 2 a 3 day-offs. Nível de evidência C. Então, um ponto importante a destacar, quando você vai olhar um treino de um avançado, um bodybuilder, qual, aí alguém vem falando assim, mas fulano, sei lá, caiu no green das, sei lá, das quantas, treina um grupo muscular por treino. Beleza, ele treina talvez... foca, né, pelo menos, porque se tiver multiarticular é impossível treinar um grupo muscular sozinho. Mas ele focou um grupo muscular em um treino, mas de noite ele voltou para treinar na academia um outro grupo muscular. Então ele fez 2 treinos no dia, ele focou 2 grupos musculares no dia, em 2 treinos separados, né? No caso do avançado, você pode fazer isso. Então, galera, isso é o que tem no posicionamento da American College, focando em hipertrofia, em ganho de volume muscular, em hipertrofia mais miofibrilar, através da utilização do treinamento contra uma resistência com pesos, né? Como é que acontece na musculação, principalmente.
Queria agradecer aqui todo mundo que escutou até o final. Quem estiver gostando, por favor, dá um feedback pra gente lá nas redes sociais. É muito importante para nós nos mantermos motivados a continuar postando, continuar fazendo, porque dá um certo trabalhinho.
A gente recebeu alguns feedbacks legais esses dias aí. Estamos animados com isso, como dá para perceber na voz. No caso do Luiz, essa animação está enviesada pelos 2 expressos, né? E no meu caso aqui, que eu estou no momento pré-férias, a animação fica maior. Então, galera, até a próxima. Abração.
Valeu, gente. Tchau, tchau.